fé manifestada no altar de holocausto. Êxodo capítulo 27, versículos 1 a 8. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas, de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Nesta noite, falarei sobre o altar de holocausto. O altar de holocausto era o lugar onde o povo de Israel trazia uma oferta sem defeito que Deus havia designado. Quando eles percebiam os pecados que haviam cometido, após quebrar as 613 leis de Deus, e os mandamentos que deviam guardar em suas vidas diárias diante de Deus. O povo de Israel impunha as mãos sobre a cabeça da oferta sem defeito, cortava sua garganta, recebia seu sangue, aplicava o sangue nos chifres do altar de holocausto, derramava o sangue restante no chão e queimava a carne da oferta sacrificial no altar de holocausto para receber a remoção de seus pecados. O que o altar de holocausto significa espiritualmente? O altar de holocausto era uma sombra do nosso Salvador Jesus Cristo. Assim como a oferta sacrificial sem defeito recebia a imposição de mãos no altar de holocausto e era sacrificada derramando sangue, Jesus Cristo veio a nós como o Filho de Deus e recebeu o julgamento por todos os pecados. Assim como a oferta sacrificial do Antigo Testamento tinha que receber a imposição de mãos, tomar sobre si todos os pecados e derramar sangue, Jesus Cristo recebeu o batismo de João, assim tomando sobre si os pecados do mundo e derramando seu sangue na cruz como julgamento por esses pecados. Desta forma, o altar de holocausto representa que Jesus Cristo recebeu o batismo para carregar todos os nossos pecados. Morreu na cruz e ressuscitou da morte para nos salvar. Os israelitas ofereciam sacrifícios a Deus no altar de holocausto, a fim de receber a remissão do pecado. Quando olhamos para as palavras em Levítico, capítulo 4, fala-se da parte onde, se um sacerdote ungido, um líder ou uma pessoa comum comete um pecado, ele traz uma oferta sacrificial diante de Deus e impõe as mãos sobre a cabeça do sacrifício, o mata, leva o sangue ao altar de holocausto e o oferece a Deus, recebendo assim a remissão do pecado. De fato, este altar de holocausto era um lugar onde os israelitas ofereciam sacrifícios de expiação todos os dias, de modo que não havia um único dia em que não estivesse ocupado. Os israelitas que queriam remover o pecado preparavam uma oferta sacrificial sem defeito e a ofereciam como sacrifício no altar de holocausto. O pecador impunha as mãos sobre a cabeça da oferta sem mancha para transferir todos os seus pecados. E para o julgamento desses pecados, ele cortava a garganta da oferta sacrificial, fazendo com que todo o seu sangue escorresse e o animal morresse. Então, o sacerdote aplicava o sangue da oferta sacrificial que ele havia recebido do pecador nos chifres do altar de holocausto e queimava a gordura da oferta sacrificial no altar para oferecê-la diante de Deus. Assim, os israelitas recebiam a remissão do pecado. Mesmo quando os líderes dos israelitas, o sumo sacerdote, um sacerdote comum, aqueles dentre a congregação que eram do posto dos anciãos, ou toda a congregação cometiam pecado, eles ainda tinham que trazer uma oferta sacrificial como um bezerro, um bode ou um carneiro, sem falta, e oferecer um sacrifício para receber a remissão do pecado. Os israelitas tinham que impor as mãos sobre a oferta, matá-la, oferecê-la queimando-a diante de Deus, aplicar o sangue nos chifres do altar de holocausto e derramar o resto no chão para realizar o sacrifício para a remissão do pecado. Quando a congregação pecava, eles ofereciam uma oferta sacrificial como o holocausto. Quando o líder que guiava a congregação pecava, eles também ofereciam um holocausto. Quando uma pessoa comum pecava, eles também ofereciam um holocausto. Em todos os momentos, muitas pessoas vinham ao altar de holocausto com ofertas sacrificiais. Impunham as mãos sobre elas, pegavam o sangue e tinham que oferecê-lo ao sacerdote. Originalmente, a pessoa que cometeu o pecado impunha as mãos diretamente sobre a cabeça do sacrifício. Mas quando toda a congregação dos israelitas pecava, os anciãos representantes vinham e impunham as mãos sobre a oferta sacrificial. Quando um pecador oferecia um sacrifício, ele tinha que trazer um sacrifício sem defeito diante de Deus. E ele tinha que impor as mãos sobre aquele sacrifício sem defeito para que o pecado fosse transferido. É por isso que no sacrifício, nenhuma parte, de forma alguma, deveria ser omitida ao oferecer a oferta sacrificial. Claro, o sacrifício sem defeito sobre o qual as mãos foram impostas tinha que ter sua garganta cortada e derramar sangue para morrer pelos israelitas. Então, ao oferecer sacrifícios no altar de holocausto, um sacrifício sem defeito era absolutamente necessário. Assim, no altar de holocausto, a fumaça da queima de carne e madeira nunca cessava, e os chifres e o chão do altar de holocausto estavam sempre encharcados de sangue. O altar de holocausto era um lugar de remissão de pecados, onde sacrifícios eram oferecidos para lavar os pecados do povo. O altar de holocausto, o lugar onde os sacrifícios eram oferecidos e a fumaça nunca cessava, era quadrado com uma largura de 2,25 metros e um comprimento de 2,25 metros e uma altura de 1,35 metros. E no meio, uma grelha era pendurada para colocar a carne, e quando o fogo era aceso debaixo dela, a fumaça subia e a carne era queimada. Esse era o lugar onde a carne era queimada e oferecida diante de Deus. Todos os utensílios usados no altar de holocausto eram feitos de bronze. As ferramentas usadas para limpar o fogo no altar de holocausto, como as para remover cinzas e conter cinzas, eram todas feitas de bronze. O próprio altar de holocausto também foi feito cobrindo madeira de acácia com bronze, de modo que o altar de holocausto e todos os seus utensílios foram fabricados para serem cobertos com bronze. O bronze do altar de holocausto tem um claro significado espiritual. O bronze fala do julgamento pelo pecado diante de Deus. Portanto, o altar de holocausto é um lugar que mostra claramente que uma pessoa com pecado deve receber julgamento por esse pecado. Diante de Deus, sempre há julgamento pelo pecado humano. O altar de holocausto era o lugar onde a oferta sacrificial era queimada pelo fogo para ser julgada pelo pecado. E o altar de holocausto e todos os seus utensílios eram feitos de bronze, o que significa que definitivamente haverá julgamento por todos os pecados. Além disso, o significado deste altar de holocausto inclui o conceito de ascender. As pessoas estão sempre fadadas a serem julgadas por seus pecados e estão destinadas a morrer por causa de seus pecados. No entanto, o altar de holocausto mostra que, ao trazer uma oferta sacrificial e realizar um sacrifício, pode-se ter seu pecado lavado, receber a remissão do pecado e viver novamente. Aqui, o altar de holocausto e os sacrifícios oferecidos nele falam do batismo e do derramamento de sangue que Jesus Cristo recebeu, que tirou os pecados daqueles que creem. Portanto, a fé de oferecer uma oferta sacrificial no altar de holocausto leva à fé no batismo e no sangue de Jesus Cristo, na era do Novo Testamento. Quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, devemos oferecer a Deus a fé que crê no batismo e no sangue de Jesus como nossa remissão do pecado. Esta fé está conectada à fé de abrir e entrar pelo portão do pátio do tabernáculo feito de fio azul, púrpura e escarlate, e de linho fino retorcido no Antigo Testamento. Todas as ofertas sacrificadas no altar de holocausto simbolizam Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez quando ele veio a esta terra? Nós pecamos diante de Deus e violamos a lei e os mandamentos. Então tínhamos pecado. Mas para remover todos esses pecados, Jesus Cristo foi batizado por João, levou os pecados do mundo e derramou seu sangue na cruz. Assim como a oferta de sacrifício no altar de holocausto recebeu a imposição de mãos, teve os pecados transferidos para ela, foi morta e sua carne foi queimada, Jesus Cristo veio a esta terra e tomou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado, para que ele pudesse derramar seu sangue e morrer na cruz em nosso lugar. O Senhor foi pregado em suas mãos e pés e derramou seu sangue. Então, em vez de sermos julgados por nossos pecados, ele tomou todo o julgamento por nossos pecados. Jesus Cristo veio a esta terra como um sacrifício sem mácula para remover nossos pecados. E de acordo com o propósito para o qual ele veio, ele foi batizado por João e derramou seu sangue na cruz, salvando-nos assim de todos os nossos pecados e do julgamento. O que Jesus Cristo, que é a substância deste altar de holocausto, fez quando ele veio a esta terra? Jesus Cristo foi batizado por João, tomou todos os nossos pecados sobre si, foi crucificado na cruz, morreu e ressuscitou da morte para nos salvar. O Senhor veio a esta terra, realizou a salvação certa e ascendeu ao céu. Nós que não temos escolha a não ser pecar todos os dias enquanto vivemos. Na verdade, você e eu pecamos todos os dias. Como o altar de holocausto carrega o significado de ascender, já que sempre pecamos, devemos sempre oferecer ofertas de sacrifício diante de Deus. Portanto, a fumaça do julgamento por nossos pecados sempre sobe diante de Deus. Existe sequer um único dia em que você viva perfeitamente sem cometer pecado? Os sacerdotes, exaustos e desgastados por realizarem incessantemente sacrifícios para tirar os numerosos pecados dos israelitas, continuaram a oferecer sacrifícios até dizerem: "Vamos parar por hoje." Porque o povo violava a lei e pecava diante de Deus todos os dias. Eles tinham que oferecer sacrifícios todos os dias. Moisés, representando os israelitas, transmitiu as 613 leis e mandamentos de Deus ao povo. Naquela época, no capítulo 19 de Êxodo, os israelitas prometeram: "Faremos tudo conforme a palavra." Deus disse aos israelitas: "Se vocês guardarem toda a lei e os mandamentos, vocês serão minha possessão, e eu os farei um reino de sacerdotes, e eu os protegerei." Portanto, os israelitas desejaram reconhecer e crer verdadeiramente no Deus que apareceu a Moisés e falou com eles através de Moisés como seu Deus, e eles queriam que esse Deus os protegesse. Além disso, os israelitas queriam guardar todas as palavras que Deus havia falado, não apenas para se tornarem a possessão especial de Deus diante dele, mas também para se tornarem um reino de sacerdotes de Deus. Assim, eles buscaram guardar todos os mandamentos de Deus que ele lhes havia dado. Deus já sabia que os israelitas pecariam? Sim, ele sabia. Portanto, Deus chamou Moisés ao Monte Sinai, mostrou-lhe o tabernáculo, instruiu-o a construí-lo, mostrou seu modelo e o fez construí-lo de acordo. E dentro daquele tabernáculo, Deus estabeleceu a lei dos sacrifícios a serem oferecidos a ele. Quando os israelitas queriam oferecer sacrifícios diante de Deus, eles tinham que trazer um sacrifício sem mácula, como um touro, uma ovelha, uma cabra, uma rola, um pombo, uma oferta de grãos ou farinha, como uma oferta de sacrifício. Para a maioria das ofertas, exceto por algumas, Deus estabeleceu a lei de que eles deveriam impor as mãos sobre o sacrifício para transferir seus pecados. Levítico, capítulo 1, versículos 1 a 3. Os israelitas impunham as mãos sobre a oferta de sacrifício para transferir seus pecados, cortavam o pescoço do sacrifício, pegavam o sangue e o entregavam ao sacerdote. O sacerdote então pegava o sangue do sacrifício, aplicava-o nos chifres do altar de holocausto, derramava o restante no chão, cortava a oferta de sacrifício em pedaços, colocava-a sobre o altar de holocausto e a queimava com fogo, para que seus pecados pudessem ser lavados. Ao queimar a carne diante de Deus, não apenas a carne, mas também toda a gordura ligada às entranhas ou à membrana do fígado do sacrifício, tinham que ser removidas e queimadas diante de Deus. Assim, os pecados dos israelitas eram eliminados. Deus sabia que os israelitas pecariam e estabeleceu a lei dos sacrifícios para lavar todos os seus pecados. E ele também designou as ofertas de sacrifício a serem usadas nesses sacrifícios. Embora os israelitas sempre pecassem, eles podiam sempre receber a remissão do pecado e andar com Deus. Deus os levou a oferecer sacrifícios diante dele para que ele pudesse habitar entre os israelitas. Nós que não temos escolha a não ser pecar sempre. Na verdade, quando você e eu olhamos para nós mesmos, podemos perceber que somos apenas capazes de pecar o tempo todo. Nós sempre vivemos cometendo pecados a qualquer momento. Seja por nossa fraqueza, nossas muitas falhas, nossa ganância, nossa força ou várias outras razões, cometemos muitos pecados. Entre aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, não há ninguém que não peque. Mesmo que creamos em Deus e ainda assim pequemos continuamente, o caminho para sermos lavados de todos os nossos pecados e obtermos a salvação é crer no batismo e no sangue na cruz de Jesus Cristo, que veio a esta terra através de fio azul, púrpura e carmesim e linho fino retorcido, assim como a oferta de sacrifício no altar de holocausto. Visto que Jesus tomou nossos pecados sobre si ao ser batizado, derramou seu sangue na cruz e morreu para pagar o preço por nossos pecados, como podemos não receber a remissão do pecado pela fé? Através da salvação de nosso Salvador Jesus Cristo, você e eu pudemos receber a remissão do pecado de uma vez por todas pela fé. De fato, embora sempre pequemos, pudemos ser libertados de todos os pecados através da salvação realizada pelo batismo e sangue de Jesus Cristo quando ele veio a esta terra. O Senhor levou nossos pecados através do batismo, tomou sobre si os pecados do mundo, foi para a cruz, foi pregado nela e nos livrou completamente do pecado. O Senhor recebeu o batismo por nossos pecados, foi crucificado na cruz, tomou todo o julgamento por nossos pecados e ressuscitou da morte, salvando assim completamente a nós que cremos nesta verdade. Embora sejamos aqueles que não têm escolha a não ser receber o julgamento pelo pecado, através da salvação e do amor misericordioso dados por ele através de fio azul, púrpura e carmesim, você e eu recebemos a salvação pela fé. Deus salvou você e a mim do pecado. Obtivemos a salvação de todos os pecados ao crer nele. O altar de holocausto demonstra isso. Quando você entra no tabernáculo, pode pensar que haveria apenas vistas belas. Mas quando você realmente pisa no pátio do tabernáculo, não é o caso. O altar de holocausto quadrado, feito de bronze, dá uma sensação de perigo, como se pudesse cuspir fogo a qualquer momento. O altar de holocausto, feito de bronze, aguarda o pecador e seu chão está completamente coberto de sangue. Então qualquer um pode sentir que houve um julgamento do pecado ali. Como é um lugar onde os pecadores oferecem sacrifícios todos os dias, o cheiro de carne e madeira queimando impregna o ar, agredindo o nariz. Debaixo do altar de holocausto, o sangue fluía como um rio. Sempre que os israelitas pecavam, eles traziam uma oferta de sacrifício ao tabernáculo, impunham as mãos sobre ela para transferir seus pecados, degolavam seu pescoço, pegavam o sangue e o entregavam ao sacerdote. O sacerdote, então, aplicava o sangue nos chifres do altar de holocausto, derramava o sangue restante no chão, cortava a carne do sacrifício em pedaços, colocava-a junto com os rins e a gordura sobre a grelha e a queimava com fogo. O sangue inicialmente flui vermelho, mas à medida que gradualmente coagula, torna-se pegajoso como o sangue coagulado. Na verdade, quando você entra no tabernáculo, você verá um sangue terrível. Toda vez que os israelitas violavam os mandamentos de Deus, eles vinham a reconhecer através do altar de holocausto que eu sou alguém que merece morrer assim. Isso porque Deus fez uma aliança com eles através do sangue. Se vocês guardarem a lei, vocês serão meu povo e um reino de sacerdotes. Mas se falharem em guardá-la, assim como esta oferta de sacrifício morre, assim também vocês devem morrer. Esta aliança foi estabelecida com sangue. Portanto, os israelitas aceitavam como um fato inegável que se pecassem e violassem a lei, teriam que derramar sangue. Na verdade, não apenas os israelitas, mas todos os que creem em Deus tinham que oferecer o sangue do sacrifício por seus pecados. Diante de Deus, se alguém tem pecado em seu coração, seja pequeno ou grande, isso mostra que deve receber o julgamento por esse pecado. Embora a lei de que o salário do pecado é a morte se aplique a todas as pessoas diante de Deus, não havia muitos que criam nesta lei da justiça de Deus. O altar de holocausto nos diz, segundo a lei de que o salário do pecado é a morte, que Jesus Cristo, através do fio azul, púrpura e carmesim e do linho fino retorcido, manifestados na porta do pátio do tabernáculo, nos salvou do pecado e do julgamento. Visto que sempre pecamos e devemos receber o julgamento por nossos pecados, ele veio a esta terra em carne humana por nossa causa. Recebeu o batismo de João para levar todos os pecados da humanidade em seu corpo. Tomou sobre si os pecados do mundo. Foi crucificado. Derramou seu sangue. Suportou grande sofrimento e humilhação. E foi sacrificado, salvando assim você e a mim de todos os pecados. Agora que ele sacrificou seu corpo para nos salvar, podemos receber a salvação de todos os pecados pela fé. Para aqueles que não têm escolha a não ser morrer por causa do pecado, Jesus Cristo levou todos os pecados através do batismo, morreu na cruz e ressuscitou da morte, salvando-os assim de todos os pecados e do julgamento. Quando olhamos para este altar de holocausto, passamos a ter tal fé. Ao ver que sacrifícios eram sempre oferecidos no altar de holocausto, passamos a saber e a crer que, embora devamos morrer pelos pecados que cometemos todos os dias, em vez de uma oferta de sacrifício, o próprio Senhor veio e realizou nossa salvação. Jesus nos salvou ao receber o batismo, derramar seu sangue na cruz e ressuscitar da morte. Portanto, Deus Pai aceitou uma oferta de sacrifício, em lugar dos israelitas receberem o julgamento por seus pecados, e eliminou todos os seus pecados. Os pecados dos israelitas eram transferidos para a oferta de sacrifício através da imposição de mãos, e então o sangue, a carne e a gordura obtidos ao matar a oferta eram apresentados diante de Deus, e através disso os pecados dos israelitas eram removidos. Através daquele sacrifício, nossos pecados foram completamente lavados. Essa foi, de fato, a misericórdia de Deus e o amor de Deus. Deus não lidou conosco apenas de acordo com a lei. Se Deus a aplicasse de acordo com a lei que Ele deu a você, a mim e a todos os israelitas, quantas pessoas nesta terra seriam capazes de viver e respirar? Se Deus lidasse conosco apenas de acordo com sua lei, não seríamos capazes de viver adequadamente nem por um único dia. Longe de durar 24 horas, muitos de nós morreriam em apenas alguns minutos. Alguns poderiam morrer dentro de uma hora das 24 horas, outros dentro de 10 horas. A única diferença é o momento, mas no final, todos estamos destinados a morrer dessa forma de qualquer maneira. As pessoas não podem viver por tanto tempo. Elas vivem apenas por 60, 70 ou 80 anos. Todas as pessoas serão julgadas em breve. Pense no que aconteceu em sua vida esta manhã. Um filho que brincou até tarde da noite tem dificuldade em se levantar de manhã e se vira e revira na cama. Sua mãe tenta acordá-lo e é como se uma batalha começasse de manhã. Irritado com os chamados de sua mãe para acordar, o filho grita e faz um alvoroço desde o início, dizendo que não suporta o som dela o acordando. A mãe, Irritada com o comportamento do filho, grita: "Olha o que este pirralho está dizendo! Levante-se rápido!" E dá umas palmadas em seu traseiro. No final, tanto a mãe quanto o filho pecaram diante de Deus. E por causa desse pecado, eles devem enfrentar o julgamento diante de Deus, e não podem viver nem este dia plenamente. No entanto, Deus não lidou conosco apenas de acordo com sua lei justa. Em vez de nos julgar por sua lei justa, Deus preparou uma oferta de sacrifício em nosso lugar para cumprir essa lei justa. Deus permitiu que o pecado fosse transferido para a oferta de sacrifício através da imposição de mãos, que o sangue da oferta de sacrifício fosse oferecido em lugar de nossas vidas, e que a vida da oferta de sacrifício fosse aceita em vez disso. Assim, ele concedeu a remissão do pecado aos israelitas e a toda a humanidade, nos salvou de todos os pecados e nos deu a vida. Além disso, ele salvou do pecado aqueles que creem e os fez seu povo. Desta forma, Deus fez dos israelitas sacerdotes de seu reino. Aqui, a oferta de sacrifício se refere ao próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo se tornou tal oferta de sacrifício pelos pecados de você e de mim, levando todos os pecados através do batismo, derramando seu sangue na cruz e morrendo para nos salvar, a nós que devemos receber o julgamento pelo pecado. Deus enviou seu único filho, que veio a esta terra em carne humana para nos salvar do pecado, de acordo com a vontade do Pai, recebeu o batismo e se tornou uma oferta de sacrifício. Jesus, através do batismo que recebeu de João, levou todos os pecados da humanidade, tomou sobre si os pecados do mundo, foi crucificado na cruz, derramou seu sangue como um sacrifício, morreu e ressuscitou, salvando assim completamente você e a mim. Quando ouvimos a mensagem da salvação, que Jesus recebeu o batismo em nosso lugar, morreu na cruz e ressuscitou após 3 dias, isso verdadeiramente traz profunda emoção aos corações de você e de mim. Aquele que é sem pecado recebeu o batismo para tomar sobre si nossos pecados em nosso lugar. E como preço por esses pecados, ele suportou todo tipo de perseguição, humilhação, dor, sofrimento e, finalmente, a morte que nós deveríamos ter recebido, livrando-nos assim do pecado. Se você não crê nesta verdade, está gravemente errado. Devemos crer na salvação feita de fio azul, púrpura e escarlate. Se Jesus recebeu o batismo para levar nossos pecados e o julgamento por nossos pecados, e foi sacrificado em nosso favor para salvar você e a mim do pecado, devemos ter uma fé que diz obrigado a Ele. Enquanto nos comovemos facilmente ao ouvir meras histórias de amor, histórias de vida ou contos ociosos, por que nossos corações para com Deus são tão frios como gelo? Porque a graça do Senhor, que recebeu o batismo e morreu na cruz por nós, é tão imensa àqueles que, como bestas, não conseguem senti-la e, assim, não agradecem ao Senhor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esta terra e se tornou uma oferta sacrificial por você e por mim, tomando nossos pecados sobre seu corpo através do batismo, oferecendo seu corpo na cruz para ser sacrificado, sendo golpeado na face, despojado de suas vestes, suportando sofrimento e humilhação, salvando assim você e a mim do pecado. No entanto, se ouvimos isso e ainda não agradecemos através da fé, é verdadeiramente lamentável. Jesus Cristo veio a esta terra para salvar você e a mim do pecado, do julgamento, da punição e do inferno. É por isso que ele salvou você e a mim. Você acredita nisso? Sim, através dessa fé nos tornamos filhos de Deus. Isso é uma emoção tão grande e uma graça que não pode ser expressa em palavras. Porque Jesus veio a esta terra, foi batizado e foi sacrificado, você e eu fomos salvos de todos os pecados. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías capítulo 53, versículo 5. Nós pecamos ao longo de toda a nossa vida. Para nos salvar, que inevitavelmente devemos enfrentar o julgamento do pecado, do julgamento, da destruição e da maldição, O Senhor deixou o trono do céu e desceu a esta terra. Ele inclinou sua cabeça para João, foi batizado, tomou sobre si os pecados do mundo, sofreu grandemente na cruz, derramou todo o sangue de seu coração, morreu e ressuscitou dos mortos. Assim, ele se tornou uma oferta sacrificial por nós, e ele se tornou o nosso verdadeiro Deus da salvação. Você pensa sobre esse fato e o guarda profundamente em seu coração? Ao ouvir a palavra, é apropriado que você creia em seu coração e se comova profundamente com o fato de que Jesus Cristo verdadeiramente veio a esta terra em carne humana, foi batizado para salvar seu povo de seus pecados, morreu na cruz e ressuscitou novamente. Se realmente soubermos que éramos aqueles que não tinham outra escolha a não ser ir para o inferno, saberemos no fundo de nossos corações quão grande é a emoção dessa salvação e quão gratos devemos ser. Nós queríamos crer em Deus e queríamos nos tornar o povo de Deus, mas não havia como fazê-lo. Portanto, para você e para mim, que verdadeiramente queríamos receber a remissão dos pecados, ele veio a esta terra, foi batizado, morreu na cruz e ressuscitou após 3 dias. Sem tal sacrifício de Jesus, como poderíamos ter obtido a salvação? Teria sido absolutamente impossível. Sem o seu batismo e o sangue da cruz, sem a salvação do fio azul, púrpura e escarlate, e do linho fino retorcido manifestada no tabernáculo, a salvação para nós não seria nada mais do que um sonho de uma noite de verão. Se não fosse pelo sacrifício que ele suportou, não poderíamos escapar do pecado, não poderíamos evitar a punição pelo pecado e teríamos entrado no fogo eterno inextinguível do inferno para sofrer tormento eterno. Mas ele foi sacrificado por você e por mim como a oferta sacrificial do Antigo Testamento e nos salvou. O significado espiritual manifestado no altar de holocausto. O altar de holocausto é um altar medindo 2,25 metros de comprimento e largura e 1,35 metros de altura, feito de madeira de acácia e revestido de bronze. Quando os israelitas impunham as mãos sobre a oferta sacrificial para transferir seus pecados, a matavam e a ofereciam diante de Deus, o sacerdote colocava a carne sobre o altar de holocausto e a queimava junto com a gordura, e o sangue era aplicado nas pontas do altar de holocausto e derramado no chão. Sempre que olhamos para este altar de holocausto, nós verdadeiramente nos vemos como aqueles que estavam presos em um julgamento do qual não podíamos escapar. E assim como a oferta sacrificial morre desta maneira, passamos a saber que nós também somos aqueles que devem morrer por causa do pecado. Além disso, o povo do Antigo Testamento também passou a ter fé de que o Messias viria a esta terra no futuro, e seria julgado e morreria por seus pecados desta maneira, removendo assim seus pecados. O altar de holocausto mostra que, assim como a oferta sacrificial recebia a imposição de mãos dos pecadores ou do sumo sacerdote e tinha os pecados do povo transferidos para ela, Jesus Cristo, o Salvador, que veio como uma oferta sacrificial, foi batizado por João, o sumo sacerdote da humanidade, assim como a oferta sacrificial do Antigo Testamento, e morreu na cruz para salvar você e a mim de todos os pecados. Este é o significado espiritual manifestado no altar de holocausto. A salvação do fio azul, púrpura e carmesim cumprida no Novo Testamento. Todos nunca devemos esquecer o fio azul, o fio púrpura, o fio carmesim e o linho fino retorcido usados no tabernáculo. O linho fino retorcido é a palavra do Antigo e do Novo Testamentos, a palavra na qual Deus prometeu desde os tempos antigos vir pessoalmente como nosso Salvador. E de acordo com essa promessa, Jesus Cristo veio a esta terra. O fio azul representa que ele levou nossos pecados através do batismo quando veio a esta terra. Ele foi batizado como prometido para vir nos salvar do pecado e do julgamento. Para levar os pecados de você e de mim, e os pecados de todas as pessoas neste mundo, ele foi batizado por João e tomou sobre si os pecados do mundo de uma vez por todas. Nunca devemos nos esquecer disso. Se nos esquecermos de que ele veio como uma oferta de sacrifício e recebeu o batismo para levar os pecados de você e de mim, não há salvação. Enquanto vivemos neste mundo, há muitas vezes em que vivemos em presunção. É o coração humano que quer se gabar de si mesmo o quanto quiser, mesmo que não possamos ouvir a ostentação dos outros. Houve um momento em que comecei a me gabar de alguém além de mim mesmo, e foi quando me tornei grato a Jesus por ser salvo através do fio azul, púrpura e carmesim e do linho fino retorcido. Eu comecei a me gabar de Jesus. Eu falo e me gabo de como Jesus veio a esta terra e foi batizado para tirar nossos pecados, a fim de remover nossos pecados. É por isso que nunca me esqueço de que Jesus pôde ser crucificado na cruz e que o Senhor nos salvou. E eu sempre me gabo disso e o divulgo, dando toda a glória a Deus. No entanto, há pessoas demais no mundo que afirmam crer em Jesus, mas pregam a palavra excluindo o batismo, ou que usam o nome de Jesus para se gabar de si mesmas. Havia alguém que disse que gasta 400 mil wons por mês em despesas de subsistência. Ele se gaba disso como se fosse uma grande ostentação, dizendo que vive com 400 mil wons por mês para despesas de subsistência, e que onde quer que ele vá, os santos lhe dão tudo. Então ele não precisa levar dinheiro consigo. O dinheiro dos santos não é dinheiro também? Aquilo não é dinheiro e apenas o dinheiro dele é dinheiro. Ele diz que quando os santos lhe dão despesas de viagem e coisas assim, quando ele vai a algum lugar, ele não leva dinheiro consigo quando vai a qualquer lugar. Ele diz: Deus, por favor, me dê despesas de viagem. Senhor, eu creio. E então um santo aparece e lhe dá dinheiro generosamente. O que vocês pensam quando veem aqueles que falam como se isso fosse uma grande ostentação? Olhando para a palavra de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esta é a palavra sobre quando Jesus foi batizado. Quando Jesus foi batizado por João Batista na água do Rio Jordão, entrou na água e saiu. A porta do céu se abriu e a voz de Deus Pai foi ouvida: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Naquele momento, João Batista ficou muito surpreso. João Batista ficou surpreso duas vezes neste Rio Jordão. Ele ficou surpreso porque Jesus veio a ele e queria ser batizado por ele. E ficou surpreso porque, após o batismo, a porta do céu se abriu e a voz de Deus Pai foi ouvida dizendo: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Qual é a razão pela qual Jesus foi batizado por João Batista? Aqui em Mateus, capítulo 3, versículo 15, a razão é respondida. Deixe-me ler Mateus, capítulo 3, versículos 15 a 16. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Em Mateus, capítulo 3, versículo 15, Jesus diz a razão pela qual foi batizado por João, que batiza. Jesus é o sumo sacerdote do céu e o único Filho de Deus, e ele veio a esta terra para nos salvar, seu povo, do pecado. Jesus veio a esta terra como a oferta de sacrifício que levou nossos pecados. Sofreu o sacrifício por nossos pecados e pagou o preço por nossos pecados. Portanto, Jesus queria ser batizado por João. Mas por que ele recebeu o batismo especificamente de João Batista? Porque João Batista foi o maior entre os nascidos de mulher e o representante da humanidade nesta terra. Em Mateus, capítulo 11, versículos 11 e 12, está escrito: Entre os nascidos de mulher, Ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Este João Batista era o servo de Deus profetizado em Malaquias, nos tempos do Antigo Testamento. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. João Batista era o Elias que Deus prometeu enviar. Por que Deus chamou João Batista de Elias? Elias foi um profeta que, quando os israelitas de seu tempo estavam servindo a ídolos, mostrou claramente aos israelitas quem era o verdadeiro Deus e os trouxe de volta para Deus. Naquela época, havia um Deus chamado Baal, que os israelitas serviam como se ele fosse Deus, e Elias mostrou aos israelitas se Baal era Deus ou se Jeová, Deus, era Deus. Através da fé e das ofertas de sacrifício, ele mostrou quem era o verdadeiro Deus vivo. E assim, ele foi um profeta que trouxe os israelitas que estavam servindo a ídolos de volta para diante de Deus. Portanto, quando Deus concluiu o Antigo Testamento, ele fez a promessa de enviar Elias. Porque todas as pessoas feitas à imagem de Deus estavam seguindo o caminho errado de servir a ídolos e servir a demônios, Deus disse que enviaria seu servo para guiá-los diante de Deus. Aquele que havia de vir é João Batista. Olhando para a palavra em Mateus, capítulo 11, versículos 13 a 14, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. O Elias que há de vir é João Batista. No versículo 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E no versículo 11 diz: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Portanto, o fato de que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista significa que Deus estabeleceu João Batista como o representante da humanidade. Deus fez com que João Batista nascesse nesta terra 6 meses antes de Jesus. E Deus preparou João Batista como o último profeta e sacerdote do Antigo Testamento. Portanto, como o sumo sacerdote da terra, João Batista batizou Jesus e passou todos os pecados da humanidade para ele. Em outras palavras, a razão pela qual João Batista batizou foi para fazer o trabalho de transferir todos os pecados. A razão pela qual Jesus Cristo foi batizado por João Batista foi para que todos os pecados da humanidade fossem transferidos através daquele batismo. Então, em Mateus capítulo 3, versículo 15, está escrito: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o permitiu, e Jesus foi batizado. Era conveniente, porque Jesus tinha que receber todos os pecados através de João Batista para que toda a justiça fosse cumprida. Desta maneira, o Senhor salvou os pecadores através deste método. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Toda a justiça refere-se à obra justa, e assim refere-se ao método de realizar a obra justa. O Messias que veio para salvar a humanidade de todos os pecados, nosso Deus Salvador, Jesus Cristo que veio como uma oferta de sacrifício para levar os pecados de você, de mim e de todas as pessoas da humanidade, tinha que ser batizado por João Batista, que era o representante da humanidade, o maior entre os nascidos de mulher e o último sacerdote do Antigo Testamento, e tomar sobre si todos os pecados da humanidade. Somente ao tomar sobre si os pecados em seu corpo, Jesus poderia se tornar uma oferta de sacrifício por todas as pessoas da humanidade. Porque tinha que ser feito desta maneira, a palavra assim é usada. Assim é a palavra grega rutos, que significa mais apropriado, desta maneira ou desta forma e de nenhuma outra. A palavra rutos significa exatamente isso. Para que Jesus Cristo viesse como nosso Salvador e tomasse sobre si os pecados de você e de mim e do mundo inteiro, Ele absolutamente tinha que ser batizado por João Batista, o representante da humanidade. Somente ao receber a transferência dos pecados através deste método de batismo, Jesus Cristo poderia realizar a obra de nos salvar do pecado de forma justa. É por isso que Jesus recebeu o batismo. Quando Jesus foi batizado por João, este batismo é exatamente como a imposição de mãos no Antigo Testamento. Era a imposição de mãos realizada em frente ao altar do Holocausto, nos tempos do Antigo Testamento, para transferir os pecados para a oferta de sacrifício. Jesus Cristo veio a esta terra e cumpriu através do batismo a promessa da imposição de mãos no sacrifício diário, onde um pecador impunha as mãos sobre a cabeça da oferta de sacrifício para transferir seus pecados, e do sacrifício anual no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, onde o sumo sacerdote impunha as mãos sobre a oferta de sacrifício para transferir os pecados dos israelitas de uma vez por todas. Jesus foi batizado como a imposição de mãos no Antigo Testamento e tomou sobre si todos os pecados do mundo, lavando todos os pecados. E porque ele tomou sobre si todos os pecados da humanidade, ele foi punido pelos pecados e sacrificou-se na cruz em nosso lugar. Portanto, Jesus Cristo pôde se tornar nosso verdadeiro Deus da salvação. Devemos verdadeiramente reconhecer nossa aparência. Portanto, nós realmente devemos reconhecer que somos aqueles que não têm escolha a não ser morrer e ser julgados por causa de nossos pecados. Devemos saber e sentir isso. E devemos saber que nosso Salvador Jesus Cristo veio a esta terra e foi sacrificado por nós para nos salvar. Isto é, através de seu ministério de ser batizado, morrer na cruz e ressuscitar da morte para nos salvar, ele lavou todos os nossos pecados e nos salvou completamente do pecado. E devemos crer que Jesus nos deu o dom da salvação, completou a salvação e nos deu essa salvação completa como um presente. Jesus cumpriu toda a justiça para que pudéssemos obter a salvação simplesmente crendo, simplesmente aceitando. Para nos fazer saber disso, o portão do pátio do tabernáculo era feito de fio azul, púrpura e carmesim, e de linho fino retorcido. Esta é também a razão pela qual, quando você abre o portão do pátio do tabernáculo e entra, você vê primeiro o altar do holocausto. Todos os sacrifícios oferecidos no altar do holocausto são exemplos do método de salvação pelo qual Jesus Cristo nos salva. A oferta de sacrifício que é sacrificada no altar do holocausto recebe a transferência dos pecados do pecador, através da imposição de mãos, e no lugar daquele pecador, sangra pelo pescoço, clama Bé e morre, derrama todo o seu sangue e a carne restante é queimada. O sangue restante era aplicado nas pontas do altar do holocausto e aspergido no chão. Este era o método de sacrifício. Todos esses sacrifícios são exatamente o método pelo qual Jesus Cristo se torna o Salvador de você e de mim. Jesus Cristo mostrou através dos sacrifícios que ele viria a esta terra e nos salvaria desta maneira. A oferta de sacrifício oferecida no altar do holocausto deve receber a imposição de mãos. Portanto, o tabernáculo fala do evangelho da água e do Espírito. Jesus Cristo veio a esta terra e recebeu o batismo em seu corpo para levar os pecados de nossa humanidade. O batismo é o sinal de salvação que ele recebeu para se tornar uma oferta de sacrifício por todos os pecadores deste mundo diante de Deus Pai. Agora passamos a ter fé certa através deste tabernáculo. Assim como a oferta de sacrifício recebeu a imposição de mãos e tomou sobre si os pecados dos israelitas, e porque levou os pecados daquela pessoa, teve que ser sacrificada em seu lugar. Assim Jesus Cristo veio a esta terra para levar os pecados de você e de mim, e para se tornar uma oferta de sacrifício pelos pecados de você e de mim. Ao se tornar uma oferta de sacrifício, ele salvou você e a mim de todos os pecados e de todo o julgamento. E passamos a crer corretamente nessa salvação de amor. Através da fé, passamos a agradecer e a retribuir a Deus por essa salvação de amor que ele nos deu. Não importa quanto conhecimento alguém possa ter sobre o tabernáculo, é inútil se não crer. Portanto, devemos saber e crer quão importante é o batismo que Jesus Cristo recebeu. O tabernáculo tem três portões, todos os quais foram tecidos na ordem de fio azul, púrpura e carmesim e linho fino retorcido. As pessoas retratam o portão do pátio do tabernáculo de forma diferente, porque não conhecem essa verdade. Mas de acordo com a palavra de Deus, precisamente, o portão do tabernáculo de 9 metros de largura tinha que ser feito com cada um dos 4 fios ocupando 2,25 metros respectivamente. Mesmo na ordem, o fio azul deve ser bordado primeiro, depois o fio púrpura, o fio carmesim e o linho fino retorcido nessa ordem. Somente quando feito desta forma pode ser chamado de um portão do tabernáculo feito corretamente. Isso porque este é o portão exato do tabernáculo que Deus ordenou que fosse feito nos tempos do Antigo Testamento. Olhando para as imagens do portão do pátio do tabernáculo hoje, podemos ver que ele é inteiramente dominado pela cor vermelha. O fio carmesim ocupa cerca de 4/5 dele, o resto é ocupado pelo fio branco, e o fio azul é feito de forma que mal se vê, de modo que o portão do tabernáculo parece inteiramente vermelho. Será que Deus fez o portão do pátio do tabernáculo, o portão do santuário, e o portão do Santo dos Santos com fio azul, púrpura e carmesim, e linho fino retorcido sem motivo? Havia uma razão pela qual tinha que ser feito dessa maneira. Não importa o quanto ele tenha vindo a esta terra como o Salvador da humanidade, vestindo carne humana e nascendo através do corpo da Virgem Maria, se Jesus Cristo não tivesse sido batizado para tomar sobre si os pecados de você e de mim, Jesus Cristo não teria se tornado o verdadeiro Salvador de você e de mim. Além disso, se ele não tivesse sido batizado, ele não poderia ter ido para a cruz para ser pregado e morrer por nós. Portanto, o fio azul tinha que ser bordado primeiro, e seu significado também era de grande peso. Em quem devemos crer? Devemos crer em Jesus Cristo, que nos salvou do pecado. Podemos verdadeiramente nascer de novo quando cremos na salvação que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se torna nosso Salvador, nos deu. Quando cremos no Filho de Deus como nosso Deus de salvação, quando cremos na verdade de que Ele veio a esta terra e recebeu o batismo por você e por mim para levar os pecados de você e de mim de uma vez por todas, e foi julgado na cruz, obtemos a verdadeira salvação. Porque Jesus Cristo não poderia levar os pecados de você e de mim, exceto através do batismo, Ele teve que levar os pecados exatamente dessa maneira, e pôde ir para a cruz para derramar seu sangue e morrer por nós. Portanto, nunca devemos ignorar esta verdade. Não importa o quanto Ele seja o Filho de Deus, e não importa o quanto Ele tenha vindo a esta terra como nosso Salvador, se Ele não tivesse sido batizado para levar nossos pecados, a salvação de você e de mim não poderia ser encontrada neste mundo. Vamos supor que você é uma pessoa que tem uma dívida considerável, mas alguém lhe diz: "Não se preocupe, eu pagarei por você. Não se preocupe, eu resolverei isso para você." Digamos que há uma pessoa que continua a dizer toda vez que vocês se encontram: "Não se preocupe, eu lhe digo, eu resolverei isso para você." E o repreende perguntando por que você não consegue crer. Na realidade, ele lhe diz todos os dias: "Eu já paguei tudo, apenas creia." Mas se ele de fato não pagou, não importa o quanto você creia, você poderia ser liberto dessa dívida? Não. Não importa com quanta confiança essa pessoa diga: "Se você crer em mim, essa dívida está toda resolvida." Se a dívida não foi de fato paga, a dívida ainda está lá, intacta, e essa pessoa está apenas me enganando. Se você até mesmo perguntar: "Como exatamente você pagou?" Ele diz: "Por que você é tão cético? Apenas creia incondicionalmente. Eu lhe disse que paguei toda a sua dívida. Você só precisa crer, mas você está duvidando, e isso não está certo." Digamos que você creia nele completamente. Não importa o quanto você tenha crido nessa pessoa. Se essa pessoa de fato não pagou sua dívida, as palavras dela se tornam mentiras. Esta é a fé dos cristãos de hoje. Jesus derramou seu precioso sangue para te salvar do pecado. Ele tomou o julgamento por todos os pecados. Assim, ele te salvou. É assim que eles falam. E quando muitos pastores pregam desta forma aos membros de sua congregação, se alguém na congregação diz, "Mas eu ainda tenho pecado", eles dizem, "É porque te falta fé. Creia, creia, o seu não crer é pecado." Eu não sei por que não consigo crer. Eu creio, mas não sei por que tenho pecado. Eu realmente crie. Sua fé é insuficiente. Creia mais. Vá para o monte e creia enquanto jejua e ora. Creia enquanto passa fome. Não posso simplesmente crer enquanto como? Não, creia enquanto passa fome. Pessoal, o que está errado quando eles lhe dizem para crer sem resolver seus pecados? O repreendem por não crer? Você tenta crer, mas não consegue crer bem. E mesmo quando você realmente creu, seus pecados não são resolvidos. Porque eles não sabem que Jesus Cristo foi batizado para tomar nossos pecados sobre si. Eles não têm fé. Porque você creu em algo vão, não importa o quanto você creia, seus pecados não podem ser resolvidos. A fé vem se você crê incondicionalmente, sem qualquer confirmação de que foi resolvido? Não vem. Quando você sabe e crê como foi realmente resolvido, e o que ele resolveu, a fé completa vem de uma vez por todas. Embora eu duvide de ti, o que tu já resolveste é tão certo. Não importa o quanto eu tente não crer. Essa salvação é tão certa que não tenho escolha a não ser crer. Obrigado por resolver meu problema. Mesmo que você possa duvidar no início, a evidência de que ele me salvou é tão certa que você não pode mais duvidar. Jesus nos mostrou claramente o recibo da água, do sangue e do Espírito, que é o sinal da salvação e a evidência de que ele nos salvou. Eu paguei por você assim. Somente quando vemos esse recibo mostrando que ele pagou todas as nossas dívidas, é que a verdadeira fé finalmente vem. Enquanto afirmam crer em Deus, enquanto dizem que Jesus Cristo, que é Deus, é nosso Salvador, enquanto afirmam crer no Salvador, vocês não conseguem crer porque não há garantia de como ele o salvou, e nenhum recibo mostrando como seus pecados foram pagos e eliminados. Aqueles que creem sem ver o recibo podem parecer ter boa fé, mas na verdade isso é fé cega, é fé fanática. Você por acaso considera a fé fanática? Como boa fé? Pessoal, seria bom se um pastor com fé fanática forçasse a fé fanática sobre os outros? Creia, receba fogo, 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 espírito como fogo. Encha-nos com fogo, fogo. Eu creio que o Senhor lhes dará bênçãos. Eu creio que Ele os tornará ricos. Eu creio que Ele dará bênçãos. Eu creio que Ele curará suas doenças. E quando eles fazem tal comoção, os ouvidos da audiência começam a zumbir e seus corações começam a palpitar. Com o melhor equipamento de som instalado, o som reverbera estrondosamente. Fogo, fogo, fogo. E os corações da audiência palpitam com aquele som magnífico. Então, arrebatados pelas emoções, como se uma fé forte estivesse vindo, eles clamam desesperadamente, "Por favor, venha sobre nós." Nesse momento, quando o pastor diz, "Oremos, eu creio que o Espírito Santo virá sobre nós abundantemente neste momento." Ele agita as emoções da audiência. Logo depois, a banda de louvor começa a tocar. E as pessoas levantam as mãos, tornando-se entusiasmadas como se pegas por uma chuva repentina, com suas emoções atingindo o auge. Em tais momentos, ele diz, "Vamos dar ofertas, e especialmente amanhã de manhã, Deus quer receber ofertas especiais. Ofereçamos ofertas especiais diante de Deus." Então as pessoas, em suas emoções intensas, sem saber, esvaziam todo o dinheiro que têm e não têm. Falsos pastores preparam púlpitos espaçosos onde nunca falta espaço, mesmo quando o dinheiro é empilhado abundantemente, e colocam dezenas de sacolas de oferta na frente dele. Quando a banda toca e os corações das pessoas se excitam, eles enviam os que recolhem as ofertas entre a audiência. Falsos pastores usam mentiras de que dar muita oferta traz bênçãos e métodos que agitam as emoções para fazer as pessoas chorarem e darem dinheiro. Isso faz com que as pessoas percam a razão e a percepção e, dominadas pelas emoções, sem saber, ofereçam dinheiro. Isso não se baseia na palavra de Deus, nem a pregação, mas um comportamento fanático e cego, próximo a atos fraudulentos. Assim, pastores com fé fanática agitam intensamente as emoções das pessoas para cumprir outros propósitos. Se sabemos que o Senhor recebeu o batismo para levar nossos pecados e cremos nesse Jesus Cristo como nosso Salvador, estamos bastante calmos, exceto por sermos tocados no centro de nossos corações. A única coisa que nos comove é que Jesus levou nossos pecados através do batismo por você e por mim, e foi pregado na cruz e morreu. Quando pensamos que Jesus, que é Deus, levou nossos pecados através do batismo e morreu como preço por esses pecados, somos realmente gratos e cheios de alegria. Recebemos uma emoção mais profunda do que qualquer confissão de amor que toca as cordas do coração, mais do que qualquer presente de diamante precioso no mundo. No entanto, essa emoção também não dura muito. Embora possamos ficar intoxicados pela emoção por algum tempo, quando pecamos diariamente e nos tornamos verdadeiramente envergonhados diante dele, ficamos constrangidos e escondemos nossos rostos. Jesus recebeu o julgamento e morreu na cruz por pessoas como nós. Então por que eu peco todos os dias? Assim ficamos envergonhados demais para nos comovermos e, em vez disso, ficamos constrangidos demais para nos apresentarmos diante de Deus. Portanto, Deus nos ensinou sobre o altar do holocausto. A oferta sacrificial oferecida de acordo com a lei sacrificial naquele altar do holocausto era Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, o altar do holocausto mostrava que Jesus viria a esta terra e, de fato, nos salvaria através de fio azul, púrpura escarlate e linho fino retorcido. Deus queria que víssemos o altar do holocausto e recebêssemos a salvação pela fé nele. Você crê? Sim. O que devemos fazer nesta era? Há realmente muitas coisas que devemos fazer nesta era, porque há muitos que estão seguindo Jesus sem conhecer e crer no Evangelho da água e do Espírito manifestado no tabernáculo. Há muitas coisas que devemos fazer para tornar esta verdade conhecida a eles. Devemos espalhar a verdade para aqueles em todo o mundo que não conhecem a verdade do fio azul, púrpura e escarlate e do linho fino retorcido, para que possam receber a salvação do julgamento de fogo do inferno para onde devem ir. Portanto, devemos fazer livros para enviar a todo o mundo. E há tantas coisas a fazer, desde revisar e editar os livros, até ganhar dinheiro para imprimi-los e enviá-los para cada país. Então, quando você olha como os santos e ministros vivem, você não sabe o quão ocupados eles são. O evangelista On, que está trabalhando junto comigo, também está trabalhando sem um momento de descanso. Todos os membros e obreiros da Igreja de Deus ficam muito cansados no corpo por viverem tão ocupados assim. Os maratonistas dizem que quando correm 42,195 quilômetros, em um certo ponto eles ficam tão fora de si que não sabem se estão correndo ou fazendo outra coisa. E eu acho que chegamos a esse ponto enquanto corremos pelo Evangelho. Viver para o Evangelho é como um maratonista correndo uma longa distância sem parar em direção à linha de chegada. Como a corrida do Evangelho continua, até o dia em que formos para o reino de Deus, todos vivem com tanta dificuldade. No entanto, porque o Senhor está dentro de nós, porque temos o Evangelho da água e do Espírito, porque temos fé que crê que o Senhor nos salvou com fio azul, púrpura e escarlate e linho fino retorcido, porque cremos em uma verdade tão clara, ganhamos nova força. Porque Ele nos deu o dom da salvação, você e eu recebemos o dom da salvação. Portanto, as dificuldades da carne não parecem grandes o suficiente para nos perturbar. Pelo contrário, quanto mais difícil se torna, mais nova força os justos ganham. Nós realmente damos graças ao Senhor, Sentimos espiritualmente em nossos corações, em nossos pensamentos e, de fato, em nossas circunstâncias, o novo consolo que o Senhor nos dá e o seu estar conosco. Porque sentimos que Ele nos ajuda, nos sustenta e está conosco, tornamo-nos ainda mais gratos. Podemos fazer todas as coisas naquele que nos fortalece. Portanto, fazemos confissões diárias de fé de que, se o Senhor não nos der força, nunca poderemos fazer nada. Jesus Cristo não foi apenas batizado por nós, mas também foi crucificado por nós, foi sacrificado, morreu e ressuscitou da morte para se tornar nosso verdadeiro Salvador. Sempre que vemos o altar do Holocausto, somos lembrados disso. O altar do Holocausto era feito de madeira de acácia e coberto por dentro e por fora com bronze grosso. A altura é de cerca de 1,35 metros e, aproximadamente no ponto médio, em torno de 67,5 centímetros, uma grelha de bronze era pendurada. Então eles colocavam a carne sobre ela e a queimavam. Sempre que vemos o altar do Holocausto, devemos ver a aparência de você e de mim. Além disso, devemos ver que Jesus Cristo foi batizado em sua carne para levar nossos pecados e recebeu o julgamento por nossos pecados ao derramar seu sangue na cruz. Você e eu éramos realmente aqueles que não tinham escolha a não ser morrer diante de Deus por causa do pecado e do julgamento. Você e eu éramos aqueles que não tinham escolha a não ser morrer por causa do pecado e do julgamento e receber a maldição eterna. No entanto, como a oferta sacrificial do Antigo Testamento, recebemos a salvação através de Jesus Cristo, que veio a esta terra como um sacrifício expiatório eterno por nós, foi batizado e morreu por nós. Embora a oferta sacrificial fosse bonita e fofa quando viva, quão miserável seria ao receber a imposição de mãos, receber a transferência de pecados, ter sua garganta cortada, derramar sangue e morrer? Que nós, que merecíamos morrer tão miseravelmente, tenhamos escapado do julgamento, é verdadeiramente uma bênção tremenda. Tal bênção foi possível porque o Senhor nos deu o dom da salvação, conforme manifestado no fio azul, púrpura e escarlate e no linho fino retorcido, Jesus Cristo veio a esta terra na carne e salvou você e a mim com o batismo e o sangue da cruz, dando-nos o verdadeiro dom da salvação. Deus deu a você e a mim o dom da salvação. Você crê nisso com o seu coração? Você crê no dom da salvação, no amor de Jesus? Sim, nós realmente devemos ter tal fé. Quando vemos o altar do Holocausto também, devemos saber: Jesus Cristo me salvou assim. Ele foi sacrificado assim para me dar o dom da salvação. Assim como a oferta sacrificial recebe a imposição de mãos, assim como a oferta sacrificial derrama sangue e morre, Ele suportou tal sofrimento para nos dar a salvação. Ele nos salvou do pecado, e devemos crer com nossos corações diante de Deus e dar graças com nossos corações. Deus quer que recebamos, pela fé, o dom da salvação e o amor que Deus nos deu. Ele quer que creiamos com nossos corações na salvação do batismo e no sangue da cruz que Jesus realizou ao vir com água e sangue. Espero que você realmente receba o dom da salvação com o seu coração, crendo no amor do Senhor com o seu coração. Você o recebe com o seu coração? Sim. Quem se sacrificaria por você assim? Eu vi um panfleto que dizia: quem morreria por você? Quem você encontrou hoje e de quem recebeu consolo? Jesus Cristo foi sacrificado por você. Isso não conforta o seu coração? Realmente, quem seria batizado em seu lugar para tomar sobre si os seus pecados, a fim de remover os seus pecados e morrer na cruz por você? Quem derramaria todo o sangue do seu corpo e morreria para mostrar o seu amor? Quem suportaria tal sacrifício por mim? Seus parentes, seus filhos, seus pais? Não. O Deus que te criou, esse Deus veio a esta terra vestindo carne humana para te salvar do pecado. Foi batizado para levar os seus pecados. Foi pregado na cruz e derramou o seu sangue para receber o julgamento por seus pecados. Tornou-se seu verdadeiro Salvador. Ressuscitou da morte e ainda está vivo hoje, dando-lhe a salvação e o amor como um presente. Você realmente quer receber esta salvação de amor com o seu coração? Sim. Pessoal, vocês realmente creem com o coração? Sim. Todos os que creem o receberão, e todos os que o recebem obterão a salvação. Recebê-lo é aceitar a salvação e o amor que ele nos deu. Ao crer com nossos corações naquele amor, naquela salvação, naquela lavagem dos pecados, naquele levar dos pecados, naquele julgamento pelos pecados, nós obtemos a salvação. Esta é a fé que recebe o dom da salvação. Todas aquelas coisas sobre o tabernáculo representam Jesus Cristo. Deus não exige nenhum sacrifício de nós. Deus simplesmente nos diz para crermos com nossos corações no dom da salvação que Ele nos deu. Eu vim a esta terra para lhes dar o dom da salvação. Recebi a imposição de mãos como a oferta sacrificial do Antigo Testamento e recebi a transferência dos pecados. E como esta oferta sacrificial, eu miseravelmente recebi o julgamento pelos pecados por vocês. Eu os salvei assim. O tabernáculo nos diz isso. Não importa o quanto Deus nos tenha salvado assim, não importa o quanto Ele nos tenha amado, não importa o quanto Ele nos tenha dado o dom da salvação, é inútil se não crermos. Assim como o sal deve ser colocado na panela com a tampa aberta para salgar a comida, a salvação também não tem utilidade para você e para mim, se não crermos com nossos corações. Se não dermos graças com nossos corações pelo Evangelho da água e do Espírito, e não o aceitarmos com nossos corações, o sacrifício de Jesus se torna sem valor. Somente quando sabemos que sacrifício e amor Jesus, nosso Salvador, que é Deus, nos deu, e o aceitamos com nossos corações e damos graças, é que a salvação se torna sua. Se você não o aceita com o coração, mas apenas o entende com a cabeça, não tem utilidade. Não importa o quanto a sopa ferva vigorosamente, se você apenas pensar, devo colocar sal, mas na verdade não o colocar, a sopa não pode ficar salgada. Você é salvo somente quando aceita e crê com o coração que o Senhor, como a oferta sacrificial sacrificada no altar do holocausto, foi batizado e sacrificado por você e por mim, salvando-o assim do pecado. Quando Ele lhe dá o dom da salvação, por favor, receba-o com gratidão. Quando o Senhor diz que nos salvou completamente, então é correto que creiamos dessa maneira. Pessoal, será que o coração de Deus, que os ama, amou-os de forma tão aleatória e descuidada? Não foi assim. O amor do Senhor foi um amor perfeito. O Senhor salvou a você e a mim perfeita e impecavelmente. Ele levou perfeitamente todos os pecados através do batismo por você e por mim, e morreu perfeitamente na cruz por nós. Então não podemos ter nenhuma dúvida sobre esse amor. Ele nos salvou de forma tão perfeita e nos deu o dom da salvação. Devemos aceitar o dom da salvação que Deus nos deu. Digamos que eu tenha um lenço muito precioso feito de ouro em minha mão agora mesmo. Se eu jogasse para você como um presente, você inconscientemente estenderia o braço e tentaria pegar o lenço de ouro. Não é verdade? Quão simples e fácil é que, se você apenas estender a mão e pegá-lo, este caro lenço de ouro se torna seu? Se você apenas abrir seu coração e transferir todos os pecados desse coração para Jesus através do batismo, você pode facilmente receber a remissão do pecado e encher seu coração vazio com a verdade. O Senhor disse que Ele dá a salvação como um presente gratuito, assim. A salvação é algo que você só precisa estender a mão e pegar. Se recebemos a salvação como um presente, não precisamos pagar nem um centavo. E se a recebemos de alguém que se deleita em dar, a pessoa que a recebe com gratidão é abençoada. Aquele que aceita alegremente o amor de Deus é revestido de seu amor. E tal pessoa é aquela que ama o doador, porque agrada ao coração daquele que dá. Aceitar o presente é fazer o bem. Quando você aceita o dom da salvação que Deus lhe deu, o verdadeiro dom da salvação se torna seu. Se você não o aceitar com o coração, não importa o quanto tente, o dom da salvação não se tornará seu. Eu também aceitei esse dom da salvação. O Senhor recebeu o batismo assim por mim. Ao receber o batismo dessa forma, ele recebeu o julgamento por todos os pecados. O fato de o Senhor ter recebido o batismo foi, em última análise, por mim. Muito obrigado. Eu criei assim, portanto não tenho pecado agora. Recebi a remissão do pecado perfeitamente. Se você também quer receber a remissão do pecado e ser salvo, aceite agora. Eu sempre penso sobre este dom da salvação que recebi. Mesmo neste momento, se eu pensar sobre isso mais uma vez, saberei que não há mais nada que eu possa fazer a não ser dar graças pela salvação que o Senhor me deu. Porque esta salvação de amor está em meu coração. Eu nunca posso esquecê-la. Quando aceitei e criei pela primeira vez no Evangelho da Água e do Espírito, que é a verdade manifestada no fio azul, púrpura e escarlate e no linho fino retorcido, e recebi a remissão do pecado, fiquei realmente grato. Mas mesmo agora, após vários anos terem se passado, ainda tenho o mesmo coração grato e sinto novidade todos os dias. Jesus veio a esta terra para me salvar, foi batizado para levar meus pecados e morreu na cruz para receber o julgamento por meus pecados. Quando soube que era por mim, imediatamente aceitei e o tornei meu. Eu sempre percebo que esta foi a melhor coisa que fiz enquanto vivia neste mundo e foi a ação mais sábia e inteligente. Portanto, eu creio que o Senhor verdadeiramente me ama e cuida de mim. E confesso que creio que Ele o fez porque me ama. Senhor, eu te dou graças. Assim como tu me amaste, eu também te amo. Fazer tal confissão é uma grande alegria para aqueles que nasceram de novo. O amor do Senhor nunca muda, para sempre. Assim como o seu amor por nós nunca muda para sempre, nosso amor por Ele também nunca pode mudar para sempre. Às vezes, quando estamos doentes e lutando, nossos corações podem se desviar e podemos esquecer esse amor e sentir vontade de traí-lo. No entanto, mesmo quando temos dores de cabeça tão fortes, e estamos com tanta dor que nossas mentes ficam confusas e só conseguimos pensar na dor, Deus nos sustenta com sua devoção exclusiva para que não possamos esquecer o amor do Senhor em nossos corações. Deus nos ama para sempre. A vinda do Senhor como uma criatura por nós foi porque Ele nos amou a ponto de morrer por nós. Agora, creia nesse amor com que Deus o ama e aceite-o. Pessoal, vocês creem? Damos graças porque o Senhor nos salvou do pecado com tal amor.